Boa noite, meus irmãos. Muito bom estarmos aqui. Privilégio, pastor, obrigado, de ceder esse púlpito, o qual nós temos recebido e ouvido aqui mensagens expositivas da Bíblia. E isso hoje em dia tem sido muito raro. Os pastores, infelizmente, em muitos lugares por aí, estão se prendendo em filosofias, em vãs filosofias, e aqui na igreja, Deus tem nos concedido ouvir a Bíblia, a palavra do Senhor. Isso é muito bom e muito raro. Ainda mais ouvi-la da forma como temos ouvido de um pastor que está chegando à igreja. É muita comunhão com Deus fazer algo assim. É muito desafiador. Meus irmãos, eu estou com calor danado. Nós fomos ao shopping hoje. Não fui comprar o ingresso do Flamengo para segunda-feira que vem, porque segunda-feira que vem a gente tem um outro compromisso. O filme. Vamos estar juntos lá, se Deus assim permitir. E lá estava quente demais também. A gente foi pegar uma informação, aproveitamos e assistimos um filme. Mas lá estava muito quente também. Não sei se é a andropausa que chegou, porque eu não pegava tanta cola assim para falar. E agora eu estou cheio de cola aqui. Ou até óculos. Eu estou usando. Mas eu quero falar com os irmãos nessa noite a respeito de algo que, se vivêssemos isso enquanto cristãos, nós evitaríamos mais muitos problemas, muita coisa. E Deus colocou isso no meu coração de falar hoje sobre a soberania divina. E isso me fez lembrar lá no... Cadê o Samuel? Tiane. Isso me fez lembrar lá do concílio, do meu concílio. E lá eu me lembro vários pastores assim, e eu me senti ali desafiado, porque várias perguntas, né? E o pastor que me preparou, amado, querido pastor Reginaldo, ele falou comigo o seguinte, me deu um monte de livro, né, Tiane? Um monte de coisa para ler, e falou assim, olha, rapaz, quando te fizerem a pergunta, você, mesmo que você saiba os conceitos ali, seja simples. Responda objetivamente, senão vão querer te engolir. Eu passei, senhor pastor. E eu quero fazer assim nessa noite também, irmãos. Eu quero falar com os irmãos sobre a soberania divina, e para isso, eu vou citar dois personagens, vou usar aqui dois personagens. Samuel, estou contando com você aí, meu filho, por favor. José e Paulo. Quero falar sobre José e Paulo. Aplicando na vida desses dois, e não é por um acaso que eu vou falar sobre esses dois, vocês vão ver isso no final. A soberania divina na vida desses dois personagens bíblicos. E como isso se implica nas nossas vidas também. Quantos problemas, meus irmãos, nós poderemos evitar no nosso casamento, na nossa vida, no trabalho, nas igrejas, no cotidiano, nos relacionamentos, se nós soubermos e confiarmos na soberania divina. Isso traz paz. Isso traz sossego para a nossa alma. Eu estou feliz também porque começa agora em dezembro as comemorações do aniversário da igreja, dessa jovem menina, jovem senhora, que vai completar aí seus 110 anos, né? Quantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre essa igreja. E como a soberania divina tem imperado na vida dessa igreja. Por mais que os homens possam acreditar que possam impedir ou atrapalhar os planos de Deus, porque às vezes a soberba bate a porta do nosso entendimento, por alguma razão,
por alguma possibilidade. E a soberania divina vem e fala assim: ô rapazinho, ô cidadão de bem, alto lá, alto lá. Ainda mais quando isso se diz respeito à vida do cristão, à vida do servo do Senhor, à vida da igreja do Senhor. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, irmãos. Eles são soberanos. Aliás, a definição de soberania, ou o conceito de soberania divina, é isto aí. Ninguém pode frustrar os planos de Deus para nós. Faça uma recapitulação aí na sua vida, rapidamente. Tudo aquilo que você viveu até hoje, olha onde Deus nos colocou, olha o que Deus tem feito por nós, e como é bom, né, sermos gratos, nós nos lembrarmos do cuidado do Senhor conosco. Soberania divina é o poder supremo de Deus. Isso foi dito no Novo Testamento, o dínamos, o poder, a impossibilidade do ser humano de impedir o plano de Deus. No Antigo Testamento, um dos nomes de Deus era El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É Vitor que está ali, não é? Do Bruno, da Débora? Foram me falar, Vitor. A gente lembrou de você. Não hoje, hoje nós assistimos um outro filme, mas nós assistimos aquele filme Eterno, Os Eternos, né? Da Marvel. Não, vocês ficam me encarnando que é spoiler, dessa vez não vai ser, porque já saiu até de cartaz. No final do filme, viu, viu? Passam aquelas letras que metade do cinema vai embora, que a Marvel sempre faz isso, né? Aquela surpresinha, aparece aquele ator que fez o Jon Snow diante de uma caixa, e ele abre aquela caixa, e dentro da caixa está uma espada. E aparece uma voz, que parece ser a do Doutor Estranho, dizendo o seguinte para ele: ele, naquela dúvida, pego ou não pego, pego ou não pego, e a voz diz para ele o seguinte: você está certo disso? E eu quero refletir com os irmãos nessa noite sobre isso. Você está certo da soberania de Deus na sua vida? Você está certo da soberania de Deus na vida desta igreja? Por favor, se você puder e quiser, abra aí seu aplicativo, a sua Bíblia, livro, no livro dos Provérbios. Salomão depois escreve um outro livro, mas neste livro aqui, ele escreve algo muito interessante, irmãos, e que me chamou a atenção. Provérbios 16, versos de 1 a 3. Eu vou ler, e você em casa ou aqui no auditório, por favor, acompanhe a leitura com a gente. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor, é que vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, tudo o que você faz. E aí sim, os seus planos serão bem-sucedidos. Meus irmãos, Deus já havia me dado essa palavra, e eu comentei com a Cristiane, e eu falei: Cristiane, eu preciso falar com o pastor José Paulo. Não sei se eu me ofereço para tomar um café, naquela cafeteira nova que ele ganhou. E eu falei para Deus o seguinte: Senhor, isso não é comigo, não. Isso não é comigo, Senhor. Nunca foi. Porque essa palavra sela no meu coração, fecha no meu coração algo muito importante, porque eu me lembro que quando o pastor Marcos saiu aqui, teve o culto da manhã, ele saiu, e o pastor Vilmar, ele me convidou para falar à noite. Falei: gente, Senhor, e a igreja vivendo aquele momento, e eu me lembro que o texto que Deus colocou no nosso coração foi de avançar, que a igreja precisava avançar. Me lembro também que o irmão Márcio depois veio falar comigo sobre aquele momento do culto. E eu falei com o pastor Vilmar, estávamos preparando o culto de posse do pastor José Paulo e da família, e o pastor Vilmar falou: pastor Paulo, a gente precisa ver como é que a gente vai fazer a parte externa. Falei: pastor, fica tranquilo. E aí montou-se um grupo, e rapidamente traçamos o perímetro todo, tomamos todos os cuidados. Louvado seja Deus pela sua vida mais uma vez, meu irmão Francisco. E faço sempre questão de dizê-lo, Francisco. Subtenente Francisco, isso é milagre de Deus na tua vida, meu irmão. É bênção de Deus na tua vida. E rapidamente nós começamos a nos movimentar, e Deus foi agindo, e tomamos todos os cuidados, as cautelas. E eu só fiz um pedido ao pastor Vilmar: pastor Vilmar, eu não faço questão nenhuma de sair na foto. Os irmãos sabem disso, o pastor Vilmar sabe disso. Mas no momento da posse, deixa eu estar por aqui, que eu quero impor, isso é muito importante para mim, pastor Vilmar. Eu quero ter o privilégio de impor as minhas mãos. É um ciclo, irmãos, eu sei do que eu estou falando, o pastor Vilmar o sabe também. Eu queria estar aqui. Então traçamos tudo, foi tudo organizado. Irmão Francisco conseguiu o clube ali de suboficiais de bombeiro para estacionar os carros dos visitantes. E Deus foi agindo, Deus foi movendo. Vou falar depois melhor sobre isso no final. Mas acabou que eu fui escalado para trabalhar. E não pude estar aqui. E aí Deus me deu essa palavra. Eu falei: Senhor, é contigo. Cheguei em casa, irmãos, é muito importante eu dizer isso. Eu cheguei em casa, o Samuel tinha marcado para mim o RAS, porque eu estava no trabalho. E eu abri lá e vi a resposta do RAS positivo. Cada um sabe onde o seu calo aperta, né, meu irmão? E estava lá positivo para o RAS, para o dia de hoje. E eu abri a outra mensagem, estava o convite para falar hoje. Falei: opa, que RAS que nada. Falei com o Samuel, falei com a Cristiane e cancelei o RAS, porque precisava conversar com vocês sobre isso, irmãos, sobre a soberania divina. Bem, vamos a José. No capítulo 37, por favor, de Gênesis, em casa, por favor, em casa, leia de novo. Eu sei que você conhece, eu não quero ser redundante, mas, por favor, leia a história de José. Ela é rica em detalhes, irmãos. Muito rica em detalhes. E vai nos edificando. E vai nos ensinando. E vai nos mostrando. E vai nos situando, irmãos, diante de Deus. A Bíblia fala que aonde José estava, tudo prosperava. Que interessante isso. Que lição para nós. Aonde o Senhor está, nós estamos ali fazendo a vontade do Senhor, Deus vai abençoando, irmãos. As portas vão se abrindo. É fácil? Nem sempre. A vida não tem nada de fácil. Nada é fácil. É com luta, é com esforço, é com sacrifício. Não acorda cedo para estudar, não, para você ver. Tu vai ficar lá atrás na fila. Dizem aí que a fila anda. É com esforço, é com sacrifício. Mas aonde o servo de Deus está, vai prosperar, irmãos. Porque é o Senhor que está conosco. E não foi diferente com José. A Bíblia fala, o Senhor estava com ele, até mesmo na cadeia. Quando ele foi preso, confiaram a ele uma tarefa. Dizem que aí pelas cadeias tem o tal do correria, que é o preso que fica mais ou menos livre ali dentro para fazer o que tem que ser feito. Algumas tarefas. José era um correria. O responsável pela cadeia deixava, confiava nele. E até na cadeia, tudo que ele fazia prosperava. Ah, meus irmãos, que situação você ser vendido, traído pelos seus irmãos. Que dor, mas que dor que esse homem passou. Que trauma. Rubem ainda falou, ó, não vamos matar não. Joga no buraco, mas não mata não. E os outros irmãos, com ciúme, enciumados, porque ele fez a revelação do sonho. O pai não. O pai, Jacó, ficou incomodado, mas ficou reflexivo. Os irmãos se iraram com os sonhos, com a revelação dos sonhos. Então, intentaram largá-lo no buraco. Foi vendido como escravo. E lá, onde ele estava, o Senhor o fez prosperar. De tal maneira, que o faraó, o Todo-Poderoso, disse para ele o seguinte, olha, eu confio em você. Porque ele havia dito, olha, faraó, se prepara, porque muitas coisas vão acontecer, você precisa ter alguém de confiança junto a você. E faraó disse para ele, esse homem és tu. Esse homem é você. Então Deus, olha que coisa. Com certeza ele não tinha planejado de ser preso, de ser vendido. Nada disso. O seu pai o amava. Fez uma capa, uma túnica para ele, completamente diferente. Estava bem para caramba. A Bíblia fala que era um homem de boa aparência. Estava muito bem, estava tudo tranquilo. Estava sossegado, na zona de conforto. E aí Deus o tira. É a soberania divina, meus irmãos. Deus olha de cima. O olhar de Deus é maior. Ele vê muito mais do que todos nós, irmãos. Às vezes a gente não entende, faz birra, faz pirraça, ou então como Abacuque reclama mesmo. Porque a gente não entende o que está acontecendo. Mas é confiar. Confiar que existe um Deus soberano, que está no controle, que interfere mesmo, quando for o caso. E assim foi com José. De preso se tornou governador. Ele ganhou o selo real, meus irmãos. Foi muita honra. E aí, uma grande fome, e Deus usa exatamente José para livrar a sua família e todo aquele povo da grande fome. Isso é soberania divina. Mas quero falar com os irmãos também sobre Paulo. E é interessante, né, Tiane, que os vídeos que nós assistimos hoje, os textos que nós lemos hoje, eu mostrei para ela, falavam sobre a soberania divina. Nós vimos rapidamente aqui sobre José, história que conhecemos, mas eu preciso falar com vocês rapidamente também de Paulo, o apóstolo aos gentios. Meus irmãos, aquele homem, a família dele era da Cilícia, e a sua família ganhou um título romano, de cidadão romano, porque muitos povos tentavam entrar por ali para tentar minar o Império Romano, mas a família dele e outras tantas era tipo uma milícia romana. Eles impediram que esses inimigos entrassem por ali. Com isso, ganharam o título de cidadão romano. Ele herdou isso. E ele foi estudar, sua família o mandou estudar com um grande rabino, Gamaliel, parente de um outro rabino. Haviam duas grandes escolas rabínicas naquela época. Gamaliel fazia parte de uma dessas. E Paulo foi estudar com ele. Isso não era barato, era caro, tinha um custo. Mas a família bancou, Paulo foi estudar lá. E em pouco tempo, ele ganhou altos títulos e foi fazer parte do Sinédrio. Do Sinédrio, um homem que falava outras línguas, provavelmente por causa da região em que foi criado. Teve um treinamento militar, tanto que ele fala, ele tem essa linguagem nas suas cartas. Aliás, escreveu quase 50% do Novo Testamento. Ele tem essa linguagem, fala de uniforme, fala de arma, fala de guerra. E aquele homem depois, com muito zelo, e ele acreditava no que fazia, fariseu, o zeloso pelas leis, pelo o Deus de Moisés, ele então, acreditando no que estava fazendo, Paulo começa a perseguir a igreja, não neste formato que temos hoje, óbvio que não, mas os cristãos, aqueles que acreditavam no chamado Cristo, que se dizia o Messias, Paulo não admitia isso, e ele começou a perseguir os cristãos, perseguir os do caminho, até que ele se depara com aquela situação do apedrejamento de Estevão. E ele assiste tudo aquilo ali e consente. E ele escuta Estevão falar: eis que eu vejo os céus abertos, eu vejo a glória de Deus, eu vejo o Filho do Homem sentado à destra de Deus. Ele ouviu isso, mas consentiu com o apedrejamento. Ele resolve então, pede autorização e ele vai então a Damasco. Não foi por acaso, não foi por acaso. Damasco era uma grande cidade comercial, várias pessoas passavam por ali, e ele sabia que se o evangelho de Jesus o Cristo começasse a ser anunciado em Damasco, se houvesse sucesso, essa notícia ia se espalhar muito rapidamente. Então ele vai a Damasco. Era o plano de Paulo. Era o projeto de Paulo. Também estava vivendo aos olhos deles uma vida muito, muito tranquila. Mas, no caminho, uma luz aparece, ele perde a visão, cai, e uma voz diz para ele o seguinte: Saulo, Saulo. E o pronome é: por que me persegue? E ele fica atônito: quem és tu, Senhor? Que voz é essa? Quem é que está falando comigo? E ali começa a cair por terra, depois daquele encontro com Ananias. E começa a cair por terra. Imaginem vocês, meus irmãos, comigo, por favor. Cair por terra toda aquela filosofia em que ele acreditava de verdade. Era um modo de vida. E tudo aquilo desmonta na vida daquele homem. E ele tem um encontro com Ananias, Ananias o batiza, ele volta a enxergar, e Deus fala para Ananias o seguinte: este aí é um vaso escolhido. Ele vai pregar para gente importante. E nós sabemos o que Paulo fez, irmãos. O missionário dos missionários, o autor dos autores, um homem que formulou, um homem que preparou toda a doutrina do Novo Testamento, das cartas, das 14 cartas que escreveu, para que tivéssemos isso aqui compilado e estudássemos isso nos dias de hoje. perseguido pelos judeus, perseguido pelos gentios, perseguido pelos seus, e quando preso porque pregava o evangelho, ele disse o seguinte: eu quero falar com o imperador, eu quero ir a Roma. Primeiro ele fala com o procurador, depois ele vai até o imperador. E ali ele fala. E segundo a tradição, antes de ser morto, a Bíblia diz que a fala de Paulo foi o seguinte: eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira. Eu fiz o que era para fazer. E eu guardei a fé. Meus irmãos e minhas irmãs, quanto tempo nós ficamos orando pela vinda de um pastor, meus irmãos? Não sei se já falaram com o pastor, há um grupo, eu nunca havia participado de um grupo com tanta gente orando de 9 da manhã às 18 horas, a cada hora uma oração. Orando pela vinda de um pastor para essa igreja. Dentre outros pedidos, é claro. Muito tempo. Não sei se eu posso usar essa expressão. Mas foram muitos dias e horas orando. E vivendo tudo que nós vivemos aqui nesse período. De pandemia. Depois de uma formulação de uma comissão de sucessão pastoral. E Deus, mais uma vez, o nosso Deus, colocou o dedo na história. Porque essa igreja, eu tenho dito a vocês, irmãos, nesse período todo, essa igreja tem dono, irmãos. Vocês sabem do que eu estou falando. Deus coloca o dedo. E Deus diz o seguinte: tem uma família lá orando. São meus filhos, meus servos. Eu forjei José Paulo. Como foi dito, assisti. Eu tenho essa acho que é dificuldade. Eu assisti umas 3 ou 4 vezes a mensagem do pastor que aqui falou, na posse do pastor José Paulo. E que maravilha ouvir o que ouvimos ali. Deus trabalhando a vida do pastor José Paulo, todo esse período, da Maura, para trazê-los para cá. Era um plano divino de Deus trazê-los para cá. E eu bastava me dizer que é um homem de Deus, irmãos. Nós temos ouvido aqui. Irmã Maura, Deus nos deu, assim como Deus deu essa igreja para o pastor José Paulo pastorear, Deus confiou a nós também. Pastor José Paulo, a Maura, o Davi, a Isabel, nós precisamos cuidar deles, irmãos. Não é isso que a gente vem ouvindo esse tempo todo? Não é nisso que a gente acredita? Então nós precisamos cuidar e muito bem deles. Eu, de vez em quando, entro lá no Instagram, estou ficando com ciúme daquele pessoal do recreio. Brincadeira, pastor. Por favor, brincadeira. Deus nos deu, Deus nos confiou, irmãos. E precisamos cuidar deles. Irmã Maura, um trabalho maravilhoso com as crianças lá, na igreja do recreio. Com as mulheres. Eu estou falando isso porque talvez você não tenha entendido, eu tenha tido dificuldade de me expressar e de falar para você o que é a soberania divina. Então, como ouvimos já numa mensagem que o pastor deixou para nós aqui, igreja é lugar para todos, lembram? Lembram? O homem descendo, sendo descido pelo telhado. Todo tipo de gente que estava ali, Jesus ali, Igreja é um lugar para todo tipo de gente. Então, pode ser que eu tenha tido dificuldade de falar sobre soberania divina, e pode ser que haja algum Tomé. Pode ser. Eu quero ver para crer. Só acredito vendo. Então, desnecessário, mas eu penso que é importante, não posso me furtar disso. Porque Deus assim me falou. Mamauro, líder de crianças, líder de mulheres, assistente social, pedagoga, palestrante, escritora, terapeuta. Uma bênção para a denominação. Os dois, irmãos. Se tiver curiosidade, você que está nos ouvindo, faz uma pesquisa para a nossa denominação. O momento que estamos perdendo nossas referências, são duas referências, irmãos. Vocês sabem que comigo não tem esse negócio, mas é verdade, meus irmãos. Eu disse a ela, a irmã Maura tem um grupo, como é que é o nome, Tiane? Telegram, né? Que Tiane me manda essas mensagens. Que riqueza, meus irmãos. Minhas irmãs, que riqueza. Acesse lá o Telegram todo dia. Pastor José Paulo tem uma moção honrosa pela Alerge. Gratidão pela vida dele por ser aquele que prega a palavra. Irmão Francisco sabe disso. Irmão Márcio também. No grupo que estávamos preparando aqui, das coisas externas no dia da posse, um comandante da Polícia Militar, meus irmãos, mandou um recado lá para o grupo, dizendo o seguinte, porque a gente solicitou viaturas, enfim. O comandante disse o seguinte: esse pastor eu conheço, ele é lá do Recreio. Não foi, Márcio? Não vai ter uma viatura só baseada aí, não. Vou botar viaturas circulando aí durante o evento. Então, as pessoas de fora. Domingo encontramos uma irmã, não é, Cristiane? Aqui. Eu estou vindo para cá. Quando ela morava na Praça Seca, se mudou lá para próximo do Recreio, foi para lá. E ela disse o seguinte: no momento que eu mais precisei, foi esse pastor que me acolheu. Então, como ela está voltando para a região, ela está vindo para a igreja. E muitas outras pessoas. Vocês viram no dia da posse? O nome disso é soberania divina. O homem pode intentar o que for. Se não estiver no plano de Deus, Deus o impede ou deixa quebrar a cara. Deus é poderoso, Deus move, Deus age na história. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor, da Maura. E eu peço a você que me ouve, se a gente já caminhou junto, os irmãos que aqui estão, essa é a hora, a página virou. É uma nova história. É uma nova história, uma bela história. Desafiadora história. E só debaixo de muita oração, irmãos. Se estávamos orando antes, agora é cobri-los de oração. Deus é maior, Deus é soberano. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.